Olá, CDMers! Bem-vindos a mais um Universidade Cubo de Mangás. Hoje estou aqui com meu amigo e co-host Borges.
Olá, estamos aí para sofrer mais uma vez, né, com Bleach, para variar.
E com o nosso convidado de sempre aqui de Bleach, Léo Medeiros.
Saudações! Vamos aí para mais uma leva.
Dessa vez, continuamos aqui nossa jornada em Bleach. Dessa vez, mais 5 volumes, 36 a 40. Vamos lá, tem muita luta, tem muita coisa acontecendo aqui. Jesus do céu.
Aizen Sosuke tem um novo plano. E qual é mesmo, André?
Ah, o plano dele é você apoiar o CDMcast. A partir de apenas R$5, você consegue acessos exclusivos na nossa comunidade do Discord.
Vá em apoia.se/CDMcast e escolha o melhor plano para você. E lembre-se, não é a gente que tá pedindo.
É o nosso senhor, Lorde Aizen-sama.
Então, acho que eu falei sobre isso no último programa. Eu tava com uma expectativa grande pra essa leva por causa do arco que abre ela, que é o Turn Back the Pendulum, que é o famoso arco de flashback que vai contar sobre os Vais, as Aizen e tudo mais. E a minha expectativa era porque é uma coisa que o Kubo não faz nessa história, que é explicar as coisas, né?
Exato.
Então, ele colocou os Visors aí há um tempo, a gente sabe que o Urahara tem alguma relação com o Aizen, que ele conhece o Aizen, que Oroichi e ele já foram da Seireitei. Então, me explica aí, Kubo, como é que era isso? Esse é o momento.
Então, eu achei legal que, tipo assim, a gente terminou a leva passada, né? E que você falou que foi num momento bom, né? Propício, que tava lá o clímax do arco, né? E aqui você abre o próximo volume e ele já dá essa narrativa pra começar o flashback. Eu achei muito bem, assim, a escolha editorial da coisa de separar no volume, assim. Coisa que aqui depois pra frente eu posso até questionar onde encerra os volumes aqui de uma maneira meio bosta, mas aqui o Kubo acertou. E eu gosto bastante como ele inicia essa narrativa do flashback. É uma coisa bem, né, narrador mesmo, um recurso que o Kubo não costuma usar.
Verdade.
E me lembrou até Hunter x Hunter usando o narrador do nada, que é como eles, não tem muito, né, você não espera, e aí vem isso do além e tal. Achei legal. E a analogia do pêndulo que vai pra frente, pra trás, então vai, turn back the pendulum, vamos pra trás e inicia o flashback.
Eu acho que outra coisa legal também é o lugar que tá. É isso que você falou, a questão editorial, né? Como que ele fechou o volume? Então ele anunciou basicamente, a guerra vai começar, tem o núcleo do Ruekomundo, tem o núcleo dos Shinigamis lá protegendo a falsa Karakura. Então, tipo, vai começar o confronto final, e aí ele para o confronto final pra fazer um arco de flashback, que é o meu tipo favorito de flashback. Meu flashback favorito é o arco da Era de Ouro do Berserk, que é um arco enorme, assim. Eu adoro isso. E eu acho que é uma boa solução narrativa pra dar um impacto emocional, pra gente começar hypado um negócio que ele já colocou um hype maneiro, né? Então, assim, ele realmente tomou uma boa decisão aqui de local, de onde inserir esse flashback.
E eu gosto que tem uma diferença como é feito aqui e como é feito em One Piece, por exemplo. One Piece, todo o arco, toda a ilha tem o seu flashback, a história da ilha e tal, tal, tal. E ele simplesmente começa contando, página com borda preta, tal, flashback. E aí tem ali uns 5 capítulos e tal. E eu acho que não fica tão natural assim. Aqui eu acho bem mais saudável ele dar essa pausa, começar uma nova narrativa com página normal, não precisa de borda preta nem nada. Você sabe a partir do momento que ele informa que vai começar o flashback, então ele começa uma narrativa aqui.
É, o meu questionamento só é que assim... Será que esse flashback foi bom mesmo?
Foi.
Olha, eu vim aqui pensando, pô, com o começo desse flashback, caraca, olha, vou ter um negócio a elogiar legal em Bleach aqui, né? Gostoso esse flashback, tem nada de errado. É um flashback, tá bem escrito até, show, não tem nenhuma cubice, né? Mas ao passar dele, eu vou dizer que eu mudei de opinião.
Cara, eu quero ouvir vocês falando do flashback, porque eu gostei, de verdade. Eu reli e eu falei, putz, realmente é bom. Assim, não é nenhum, né, não é lá grande coisa, né, uma revolução na maneira do Kubrick contar uma história, mas eu acho que o fato dele ser fechadinho, ter um começo, meio e um fim, e dele estar desligado ali da história principal numa continuidade, né, eu acho que ajudou muito o que o Kubo tava se propondo a fazer aqui, cara. Eu realmente gostei. Eu acho que enquanto esse arco fechado, ele funcionou muito bem.
Eu acho que assim, ele consegue focar em personagens que eu acho que ele vinha já focando mais antes, né? Então, tipo assim, ele vai muito falar dos Vizards e de Urahara e Orochi. Focando no Urahara, que a tenente dele é a Hiyori, né? Pra quem não lembra, o Urahara, ele é o recém-capitão da Divisão 12 aqui. E tá mostrando o processo dele ir atrás do Mayuri pra construir lá o centro de pesquisas da Seireitei e tudo mais. E o outro foco é o Hirako, é o Shinji, que a gente também tava acompanhando antes. O Shinji e a Hiyori eram os principais Vizards. O resto dos Vizards continuou igual o resto dos Vizards era no que a gente já viu da história. Um grande nada. Você vê lá que eles eram capitães e tal, tem esse fanservice, mas eles mesmo não acrescentam em nada. Continuam um grande nada.
É uma história de origem dos poderes apenas deles ali, né?
Exatamente, assim, nem poder deles a gente viu direito, tá ligado? Tipo, é só a origem do...
Não, o poder de Hollow, né?
É, da máscara, isso. Mas eu acho que é isso, ele escolheu bem nesse sentido do que dá foco. Eu acho a relação de Urahara e Hiyori bem qualquer coisa. Eu acho que ele não consegue plantar muito bem essa questão da preocupação do Urahara, de algum sentimento de culpa ali. Mas eu acho que é interessante, né? Tem a explicação. Urahara cria o Rogyoku. Uma explicação meio foda-se e tal. Ele não explica com muitos detalhes, como é o Kubo sempre. Mas assim, mas meu maior problema desse arco é... qual é o objetivo do Aizen fazendo essa porra toda? Eu não aprendi.
Exato. Eu também fui com um pouco dessa expectativa. Beleza, mostrou Urahara e Aizen. A gente sabe que eles têm esse paralelo grande, né? Talvez até em força. Os dois são uma incógnita, assim, de tão absurdo. E eu fico, pô, finalmente vai contar aqui a história do Madara e do Hashirama, tá ligado? Os primeiros Hokages, os caras fodas do passado. Essa foi a minha expectativa quando começou. Contou um pouco da história do Urahara, assim, como ele foi iniciado, até o julgamento dele, como ele foi banido aí da Soul Society. Mas a principal questão que eu acho que tinha que ser colocada aqui era a do Aizen, porque se ele não mostra aqui, eu sei muito bem como o Kubo vai fazer pra mostrar. Quando o Ichigo derrotar ele e ele estiver no leito de morte, ele vai falar, meu Deus, Ichigo, blá, 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 e começar a contar o plano dele, a infância triste e blá 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 blá. E vai ficar horrível. Então, preferia que fosse nesse momento do que, sei lá, em qual momento vai vir isso aí, né? Tenho até medo de onde ele vai encaixar. Mas a questão que eu falei de, ao longo do flashback, ele ir desandando, é que ele vai te dando perguntas e tal, só que quando ele vai respondendo, começa a ficar meio estúpido, assim. Então, beleza. O Urahara, ele é mais forte, então ele cuidava de uma divisão, né, especial ali, que ele tinha que ser forte mesmo, que ele detinha ex-capitães ali.
É, ele era de uma divisão da Yoruichi, parece. Que cuidava dos carcereiros, verdade.
É, ele era carcereiro desse lugar aí onde fica os desertores e toda a galera que era militar, sei lá. Então, beleza, o cara é forte, show. Só que aí, vamos lá, o Aizen, né? Ele tá aí transformando a galera em Hollow. Quando ele chega pra matar o capitão dele, ele dá aquele expose de a lá Aizen, como ele sempre faz, né? E aí ele fala por que ele já tinha planejado tudo, por que ele tava um passo à frente de todo mundo ali, como as pessoas não pensaram, e o erro delas foi não ser gentil com ele e tal, tal, tal. E é até engraçado, né? Que ele fala... você, que é meu patrão, não quis amizade comigo, esse foi o seu erro, olha só. Você me tratou como um velho empregado, agora sofre, né? Isso aí é o quê? A carência do Aizen, talvez? Mas essa exposiçãozinha do Aizen, que já aconteceu umas duas vezes ao longo da história aí, me dá um pouco de desgosto nesse flashback. E depois as consequências das ações, né? O Urahara, ele vai pro julgamento lá do Central 46. Primeiro, que é um julgamento bem porcaria, assim, né? Pro nível da Social Society ali, já que é o alto escalão e tal.
Diga-se de passagem, a gente teve a resposta do que eu já tinha falado lá atrás, né? Os seguranças desses malucos são pagos com guaravita e salgado e são uns malucos que eles acharam na rua.
Exato.
Porque a Yoruichi só entrou lá, foda-se.
e salva o Muralha e sai escapado. E é isso. E aí grita o Xandão da Social Site, peguem ela. Porra, aí não dá. Mas até no, na questão do julgamento mesmo, eles vêm com uma acusação e tipo assim, olha, você está errado, as pessoas viram AIDS, então você não pode acusar ele. Eles não pensam em nada além disso. O cara não tem uma defesa, não tem um julgamento, porra. É um capitão ali, sendo julgado por vários crimes, e é um negócio papum ali, preto no branco, ó. Aconteceu isso, você não tem como se defender. Tchau, tchau, você tá sentenciado. Deu 5 minutos aqui, falou, valeu, é isso. Cara, não dá pra levar a sério. Tudo bem que, pô, tem que caber no flashback, mas podia ter feito de uma maneira um pouco mais... que levasse um pouco mais a sério essa situação, né?
Eu fiquei imaginando se nesse momento eles já não estavam sob o controle do Aizen, sabe?
Não, eu acho que tá.
Então, porque o fato deles reagirem dessa maneira, como o André falou, de nem sequer ouvirem os argumentos do Urahara, deles ficarem repetindo o tempo inteiro que ele não poderia se defender, que todo mundo viu o Aizen, não sei o quê, me parece que eles já estavam sob o controle do Aizen, e aí meio que realmente não teria como ter um julgamento justo, né? Porque não era do interesse do Aizen ter um julgamento justo ali sobre o que estava acontecendo. Eu interpretei dessa maneira, pelo menos, assim, que o Aizen já tinha dominado aquela situação toda, já que tá tudo sempre dentro do que ele espera, né? Dentro dos planos dele. Então, não tive sensação não.
Mas aí é complicado, né? Porque falando do poder do Aizen, né? A Bankai do Aizen, a hipnose absoluta. Até zoei lá com o Victor no grupo.
Deixa eu só te corrigir uma coisa. Isso aí é a Shikai do Aizen, não é a Bankai.
Ah, verdade. A diferença, Shikai é a espada normal. É só dela existir, ela tem esse poder nativo, é isso?
Não, a Shikai é tipo... A Shikai do Byakuya, ele desfaz a lâmina e continua controlando as pétalas com a bainha da espada. Na Bankai, ele controla com as mãos. Tudo ali vira a Senbon Sakura.
Ah, tá. É tipo uma ascensão. Então, a Shikai do Aizen aí é um deus ex-máquina ali pra resolver as coisas, né? A hipnose absoluta, que eu até falei com o Victor que é um final do mangá bem bosta aí, que a gente também vive zoando. Que eu acho uma desculpinha bem qualquer coisa, né? Porque qualquer coisa que pode encaixar no poder da hipnose, meu Deus, o grande vilão é Pyongyi. E aí não tem muito o que fazer mesmo. Então, se tava todo mundo ali sobre... controle do Aizen, fica meio que por que que tá fazendo todo esse caminho se ele é tão poderoso assim, por que que ele não vai lá e faz as coisas, papum, já não atinge os objetivos dele, por que que ele não controlava quem ele queria pra virar Hollow também, etc, sabe? Fica um pouco sem meio termo ali. Se você aceitar a onipotência do Aizen, não tem por que você ver as consequências das ações, todo o trajeto, sabe? Acho que a gente até já discutiu um pouco isso quando ele vai pegar o coração da Rukia lá no final do arco da Soul Society, né?
Sim, o Rogyoku.
Isso.
Isso é uma questão também, porque assim, reza a lenda que essa hipnose perfeita controla todos os sentidos. Mas aí, tipo, ele pegou um maluco aleatório, ficou treinando o cara pra responder do jeito que ele respondia. Porque, tipo, se ele pode controlar o sentido da audição, ele meio que não precisava fazer isso. Ele podia botar um cara que ficasse balbuciando, mas as outras pessoas, tipo, iam ouvir o que ele responde. Então assim, é meio confuso exatamente como funciona, e eu acho desonesto porque eu acho que é uma explicação muito genérica e muito apelona, que dá brecha pra tipo qualquer coisa.
Sim.
É o modo Bleach de fazer as coisas, é assim, sempre foi. É que assim, eu acho que meu ponto é assim, aquela cena que tá o Urahara conversando com outro maluco, com o Shinji, eu acho. Ele tá conversando com o Shinji, e aí o Shinji vai andando, né, e ele vai e desfaz o disfarce do Aizen, que o Aizen tava ali ouvindo a conversa dos dois. Ali me deu a entender que apesar do Aizen, dessa Shikai do Aizen, ser tão poderosa assim, meio que não funciona a revelia com todo mundo, sabe? Tipo, é como se desse a entender que não basta ele querer utilizar que a pessoa vai cair, sabe? Deve ter aí algumas coisas que ele tem que fazer antes, né? Tipo, o poder do Kuroro. Tipo, sei lá, você tem que piscar 2 vezes, dar meia lua pra trás, curvar um pouquinho e beber 2 goles d'água. E aí você cai na habilidade. E aí não é todo mundo que cairia com facilidade, sabe?
Então, é porque isso aí, eu não sei se já teve a explicação, mas eu acho que já. As pessoas precisam ver ele liberar a Kyoka Suigetsu, que é as impacto dele, né? Você viu, você já tá controlado. Inclusive, isso é um problema, porque eu acho que assim, o Kubo nem se esforça em mostrar o Aizen mostrando essa porra pra todo mundo e hipnotizando todo mundo. Todo mundo já tá hipnotizado aqui. Essa cena que você falou, por exemplo, isso aí que ele tava usando provavelmente era um Kido pra esconder presença, sabe? Tipo, não era nem poder da impacto dele. E aí, cara, assim, me desculpe, mas eu não vou ficar me esforçando pra entender esse poder. Ele tem uma explicação muito abrangente e ele tem umas coisas que não fazem muito sentido com a explicação. Tipo, a Unohana sacou que aquele corpo não era o do Aizen com uma autópsia. Sendo que, teoricamente, na autópsia, você usa outros sentidos além da visão. E ela devia estar hipnotizada. Então, assim, sei lá.
É, e assim, pô, se ele gastou 15 páginas pra explicar como ele foi mais esperto que o patrão dele, ele podia ter usado essas páginas pra explicar o poder, né? Porra, dá uma de Togashinho aí, né? Dá, bota textão, vai. Se é por uma boa causa, eu vou ler, né?
Eu não vou defender o Kubo, né? Quem sou eu pra isso? De mim que essa defesa não virá. Mas eu não acho que seria, que assim, não é nada diferente do que ele já vem fazendo, né? Que a gente vem criticando. Ele não explica e não vai explicar. É sempre meia boca. É sempre abrangente porque ele não quer ter o desprazer de lidar com as consequências de explicar alguma coisa. Porque ele vai ter que estabelecer ali uma série de limites, de regras, de limitações ali que ele não quer ter que lidar depois. E que vem naturalmente quando se decide explicar algo. Então é abrangente de fato. Mas eu não acho que isso seja algo que prejudique a narrativa que ele tá construindo dentro desse flashback. Então, qual que é o ponto aqui desse flashback? É mostrar como que esses caras se tornaram Wizards, como que o Urahara foi expulso da Society e é meio que perseguido, ele não pode voltar, ele é um cara que não pode voltar. Como que o Mayuri começou a parada toda. Então ele ambienta tudo isso para aquilo que vai vir depois. Agora, como que essas coisas impactam o futuro é meio que interessa aqui. Esses experimentos do Aizen levam ao que tá acontecendo agora.
Sim.
É importante a gente já saber disso nesse momento? É importante. Então ele faz o flashback. Porque se a gente seguisse sem esse flashback, seria ininteligível a história a partir daqui. Então ela dá para entender porque ele faz flashback. Então eu acho que enquanto flashback, enquanto arco, ele cumpre a função dele. Não é muito bem feito, porque é o Kubo, né? O Kubo nunca faz nada muito bem feito. Mas eu acho que dentro da proposta de Bleach, do que é Bleach até o momento, eu acho que funcionou como flashback, funciona como narrativo do próprio Kubo, não tá fora daquilo que ele costuma fazer. E de novo, assim, eu acho que enquanto arco isolado, tirando aí essas incongruências que tem, eu acho que ele dá certo, sabe? Então ele estabelece bem os personagens, ele dá o tom pra cada um deles. Tem aqueles que ninguém liga e vai continuar ligando, né, que é metade dos personagens. Mas pra aqueles que de fato importam, pra aqueles que são os atores principais dessa história, que são, então, Shinji, Aizen e Urahara, dá certo, cara.
Eu acho que até algo discutível é, assim, o quanto posicionar bem o flashback causa um impacto bom nele, assim. Nesse caso, eu acho que o Kubo acertou aí em posicionar bem aqui, que é um, meio que uma vírgula entre arcos aqui, né? Ainda é o mesmo grande arco, né? Do Aizen e tal, mas a gente tá indo pra parte final agora, tem esse espacinho. Eu lembro um pouco do... quando em Naruto eles colocam o passado do Kakashi com o Obito ali. Pelo menos no anime, né? Que foi a versão que eu assisti do Naruto. Eu lembro que era num momento bem propício, assim, que encaixou também bem legal pra poder depois contar a história desse cara e por que que ele tá fazendo ali os planos. Só que aqui realmente conta a história do Urahara, não do Aizen, né? Fica um pouco ambíguo ainda. Podia ter mostrado um pouco mais da motivação do Aizen, por que que ele quer tanto transformar todo mundo em Hollow, assim, e podia me mostrar o Aizen crianças, sei lá, com algum acontecimento envolvendo Hollow que deixasse ele fascinado e eu ia ficar bem feliz, assim, sabe?
Eu acho que tá bem posicionado também, a gente começou falando disso, na verdade, e eu acho que, assim, eu não vou deixar de bater na Kyoko Sugetsu porque eu tô batendo e como o Bleach explica as coisas também desde o início, então, assim, eu tô sendo coerente também, eu não tô sendo surpreendido aqui. Mas acho que é isso, sabe? Ele apresenta bem os Vaisas, Urahara e tal, cara, por que não contar ou mostrar mais do que é o objetivo do Aizen? Por que continuar nessa punheta de Aizen surpreendendo todo mundo, sabe? Eu realmente acho que essa era uma boa oportunidade pra ele desenvolver isso, e vou ficar calado sobre uma coisa que o André comentou sobre o Aizen aí, mas, enfim, o futuro nos dirá.
É, talvez tenha adivinhado aqui alguma loteria. Mas sabe que como me causa uma certa incomodância, é porque, assim, o Kubo é bem bom em design, certo? Mas em personalidade ele não é tão bom nos personagens. E a personalidade do Aizen é, até então, de certa forma, o que a gente já tinha visto em vilões passados, como o Byakuya. É um cara frio, que você não sabe nenhuma informação, ele só quer te derrotar e acabou. Você não precisa saber mais de nenhuma informação, está tudo sob controle dele. É a exata personalidade do Aizen. E a gente sabe muito bem como foi revelado todo o passado do Byakuya.
Tá traumatizado, André?
Ele no leite de morte, falando, ai, a minha mulher, ai, aí eu fui deixar minha cunhada morrer. Então, cara, vamos ver. Estamos aí no aguardo da cunhada do Aizen. É isso.
Assim, eu acho que tem uma questão aqui também que é de estilo do Kubo, sabe? O estilo narrativo dele é esse. É uma merda? É uma merda, cara. Mas é o estilo do Kubo. Ele é assim tudo. Ele é assim naquele mangá novo dele da, dos dragões. Ele é assim no resto de Bleach, no começo de Bleach. É como ele faz as coisas. É meio como reclamar que o Togashi explica tudo primeiro e faz as coisas acontecerem depois, sabe? É o estilo do cara.
Eu acho que é diferente.
Eu não acho que é diferente, não. Eu acho que é estilo.
Porque justamente esse aqui é o momento que ele está explicando.
Mas não é o momento pra ele gastar a explicação com o Aizen. Não é o momento do Aizen.
Então, mas é questão da escolha do Kubo, não é questão de estilo. Ele escolheu não explicar o Aizen aqui. E aí vai dar no que o Fábio fala. Ah, chega no final, o Ichigo corta o Aizen ao meio, o Aizen, ai, porque quando criança eu usava calcinha. Foda-se, né? Assim, ele escolheu não mostrar agora. Ele poderia mostrar agora, porque ele tá explicando os Vizards. Ele poderia manter segredo. Poderia chegar lá, os Vizards com, fazendo carão, close, e, Aizen, você aqui, vamos matá-lo. Mas ele decidiu explicar.
Não, porque ele já decidiu desenvolver os Vizards agora. Não faria sentido nenhum ele não ter esse flashback nesse momento com os Vizards.
Claro que faria, cara. A história não ia ficar ininteligível, como você falou. A gente ia conseguir entender que eles têm uma relação com o Aizen. Não precisava fazer um flashback pra isso.
Mas entenderia a relação deles com a Society, por exemplo. Que eles têm essa relação com eles. Não entenderia isso. Quando tem o Shinji reagindo aos Shinigamis, por que teria essa reação dos Shinigamis se não teria ligação aparente com eles? Entende?
Isso poderia vir através de um diálogo do Yamamoto com o Shinji. Ah, e aí, quanto tempo? É, realmente, né, vocês...
Não funcionaria tão bem quanto o flashback, esse que é o ponto.
E é isso que eu tô falando. A porra do vilão ser revelado no último segundo não funciona tão bem quanto explicar aqui, porra. É isso que eu tô falando.
Mas o ponto é esse. Se lá na frente, quando explicar o vilão, for a merda, beleza. Aí você fala, realmente, lá atrás seria o melhor momento pra ele ter explicado isso aqui. Mas agora, fazer uma previsão do futuro, que agora é o melhor momento pra explicar algo, porque lá no futuro pode ser que tal coisa não aconteça. Assim, ô Léo, a gente já sabe o que acontece. Esse que é o ponto.
Eu acho que tem uma solução. Meta não apoia-se aí. Se bater a meta, eu faço uma reedição do mangá de Bleach, boto o passado do Aizen aqui, ó. Fica perfeito. Todo mundo vai gostar.
Tá ótimo.
E sinceramente, eu não acho que seria o momento pra revelar o Aizen também, não. Eu acho que tem mais coisas aí a se colocar antes de revelar a motivação do Aizen aqui. Eu não acho que esse flashback seria o momento. Eu acho que tem espaço pra essa explicação do Aizen mais pra frente, assim, quando mais coisas estiverem posicionadas, mais elementos que são importantes pra essa narrativa dele lá na frente. Acho que agora não é o momento, não.
Certo. Antes da gente prosseguir, só queria elogiar de novo o design do Mayuri, jovem, que ele tem um cabelinho chavoso, assim, de Mano Zika.
Grandes calvos, né, de Bleach.
Shinji tem um puta de um cabelão. O que me leva a uma coisa. Por que o Shinji corta o cabelo dele torto daquele jeito depois? Ele tá querendo demonstrar um descompasso da alma dele, é isso? E depois ele corta metade do cabelo de um lado, metade do cabelo do outro, é meio... Não sei, parece que eu cortei o cabelo dele.
Ah, estilo, né? Só pra terminar, umas curiosidades, né? É a primeira vez que a gente vê mencionada a Divisão Zero, né? Tem uma... Se não me engano, o Urahara tá substituindo uma pessoa que foi ser guarda nessa divisão, né? Que é a divisão lá que cuida desse Rei das Almas aí que o Aizen quer.
Eu não lembrava que eles citavam a Divisão Zero, sabia? Quando eu reli aqui, eu falei, caralho, é mesmo. O Kubo realmente citou essa porra antes, cara. Não, realmente tava aqui antes, desde o começo. E ela aparece, né? Mas o futuro lá depois aparece mesmo.
Olha o foreshadowing.
Aprende estilo Oda. Bom, depois de Turn Back the Pendulum aí, no flashback, a gente tem 3 volumes aqui de puro chorume. Me desculpe, senhor doutor Chichikubo.
Nossa senhora, agora eu vou me soltar.
Esses 3 volumes aqui voltam pra realidade, né, naquele clímax que a gente tava, das lutas prestes a acontecer.
Volto pra Bleach, eu volto pra Bleach de verdade. Ai, meu Deus, cara.
Já tinha reclamado um pouco da line-up das lutas, né, quem que tava lá pra defender. E aqui vamos pros finalmente, né, vamos...
Não, olha só, eu vou falar uma coisa aqui, Léo, só vai se fuder. Depois você fala que eu não posso falar pra você não criticar o Turn Back the Pendulum. Olha o que nós temos de volta depois, Léo. É isso que você queria ver de volta?
Quando o pêndulo vai pra frente é foda, né?
Quando o pêndulo vai pra frente...
E isso, cara, Léo. Quando o pêndulo vai pra frente, você tem o Yumi Chika. Você tem a Soifon, cara, quem se importa com a porra da Soifon? E você tem a Rinamari. Puta merda, bicho. Quando a Rinamari apareceu, eu falei, não, me mata. Eu não quero acompanhar essa menina, não quero ver.
Cara, uma coisa que eu ri sincero aqui foi quando eles falam assim, ó, tem os pilares aqui que transportaram as Karakura, se destruírem, vai dar merda, vai voltar. Aí, pô, então vai lá, o vamos arrancar e destruir. Aí o Yamamoto fala, vocês pensam que vocês vão destruir assim de graça? Deixamos guerreiros mega fortes lá pra proteger. E aí você vira a página e os guerreiros são Yumichika, Madarame, Kira e...
Ai, cara, e o Ikako.
Hisagi.
Nossa, cara. Meu Deus do céu, Yumichika, bicho, por quê? Por que que insistem que esse cara, cara, ele perdeu pro maluco que nem Shinigami era? Ele foi derrotado, humilhado.
Eu tenho uma teoria. Eu acho que nesse momento aqui que esse arco tava saindo, rolou algum tipo de crise aí que o papel higiênico encareceu. E o Kubo, uma pessoa muito solidária, vendo o seu mangá fazendo muito sucesso, ele falou, eu vou fazer 3 volumes aqui que não serve pra porra nenhuma, e meus fãs, pelo menos os meus fãs, vão poder limpar a bunda. Vão ter um jeito de limpar a bunda, que é comprando o meu mangá. Porque, cara, falando sério, esse arco é meio que um consenso da comunidade. Até quem gosta de Bleach fala, esse arco, ele é uma merda.
Ele é uma merda.
E assim, a grande responsabilidade disso, ô Borges, você aí que virou paladino do estilo do Kubo, é o estilo do Kubo.
Exato.
Porque se este filho de 5 salamandras fizesse luta em grupo, esse arco ia ser muito mais curto, ou pelo menos muito menos chato. Porque, cara...
Como assim, Léo? Matsumoto e Hinamari versus 3 minas aleatórias. Olha aí a luta em grupo.
Não, pera aí, não.
Não, isso aí ainda é colírio pros olhos. A gente tem que ver Yumichika contra uma piada gay mal feita. Um homem do pilar de Jojo mal feito. Que não tem a menor graça, cara. Não tem a menor graça. 3 capítulos disso.
Eu quero ver o André reagindo lá pra frente, Léo. Lá pra frente. Você lembra disso, né? Quando essa piada retorna. Eu quero ver lá na frente, Léo. Mark, olha só. A Hinamari e a Matsumoto, elas não enfrentaram as 3 garotas. Elas enfrentam os braços esquerdos das 3 garotas. É isso que elas enfrentam.
Mas aí eu vou ter que elogiar aí, esse bicho é da hora, cara.
O design dele é maneiro, mas ele ser feito de 3 braços esquerdos, de fractions, e a Hinamari e a Matsumoto estarem levando um pau...
E cria um bicho que luta com o Yamamoto, é um pouco esquisito, né?
Não, então, eu vou falar um negócio. Isso aí é totalmente fronco. Nunca foi estabelecido que maluco sacrificar parte do corpo vai gerar um monstro. Assim, liberdade artística eu gosto, porque pra mim o Aion, ele é a única parte desse mini arco aí que realmente gerou perigo e eu achei interessante. Tipo, quando ele chega lá derrotando o tenente, arrancando, sei lá, o rim da Matsumoto, eu acho show de bola, assim, eu acho legal e tal, mas o que vem antes disso, realmente, lixo, assim.
Eu gosto do... tanto do design do bicho, quanto os quadrinhos que ele proporciona ali, a quadrinização das cenas ali, é um bagulho bem creepy ali, né? E, pô, quando ele abre a boca, que você nem sabia que existia, é foda. Quando ele abre o olho, que você nem sabia que ele existia, é legal. Mas aqui, né? Kubo tá com preguiça de pensar numa solução, de fazer as 5 pessoas que estavam lutando com ele armar um plano. Não, bota o cara mais forte aí pra derrotar ele, e é isso, que foi o velho, né? O Yamamoto.
Nossa, cara, é sério, assim, eu queria que vocês me dissessem qual foi a sensação de vocês quando vocês entenderam que teriam que acompanhar alguns capítulos do Yumichika lutando. Eu não, cara, eu não aguentei não, me desculpa, sério mesmo. Foi um momento que eu congelei e eu falei, não é possível isso aqui.
Eu fiquei feliz que não ia ser a luta direto, ia dar uma revezada com a luta dos outros ali.
Ia revezar com o Madarame, nossa, meu Deus do céu, que melhora.
Não, Madarame não tem luta.
Nada contra o careca não, mano. De boas. Madarame é de boas.
Madarame é um merda.
Não, Madarame ele fala e toma o nocaute. Ele não luta. Essa é a questão. É a melhor parte do arco pra mim.
Eu achei essa uma boa decisão, inclusive.
É, claro. Uma luta merda menos, porra.
E o Hisagi? Por que eu tenho que copiar o Hisagi? Por quê? Qual que é a necessidade desse cara?
Eu posso te falar... Eu acho que o Hisagi é o design mais legal dali e... Só que o problema é assim, a luta dele no mangá é bem ruinzinha. No anime, eles reaproveitam muito da luta do Ukiyo-ha contra o Ichigo. E aí o storyboard, a animação, assim, fica bem legal, assim. Só que no mangá eu acho muito ruinzinho, assim. Tipo, não tem muita força o drama dele não querer usar a Shinkai. Eu sinto que no anime isso ficou um pouco mais... Como é que eu vou dizer? Concreto pra mim. Que ele não gosta da Kazeshine. Que tem um design muito da hora, aliás. É uma bela Shinkai.
Ó, inclusive, vamos falar um pouco mais mal da fórmula do Kubo, então. Que, pra mim, se não tivesse texto nessas lutas aqui, tava até que legal. Mas quando ele bota o texto, é essa fórmula do Kubo que eu já declarei aqui que é uma bosta. Que é o seguinte, o Madarame, ele é nocauteado, fora de cena, ele aparece no quadro, pilar destruído, falhou na missão, é isso. Vem um cara de Juliette na cara, dá um esporro nele, fala, ó, você não pode ficar duvidando do seu inimigo, você não pode ficar guardando sua força, você tem que sempre dar tudo de si, porque você tá numa missão, isso aqui é uma guerra, é até a morte, não é pra você ficar de picuinha, de orgulhinho, de, ah, eu vou lutar bonito. Show, beleza, é, sermão dado, vamos... próximas lutas. Todo mundo faz igual ele. Todo mundo. Guarda força, todo mundo quer lutar bonito.
Teoricamente, isso aí foi muito foda. Eu até escrevi sobre isso, porque foi a primeira vez que alguém falou, cara, a Soul Society, a Seireitei, é mais importante do que qualquer outra coisa. Que é contestando tudo que a gente vinha falando de, tipo, por que que maluco tá lutando sozinho se tem divisão, caralho?
Exato. E aí, isso que me pega, porque a gente é depois bombardeado de pessoas fazendo exatamente o contrário. Então, tem lá o preguiçoso das flores lá lutando 1x1 e o amigo dele tá, eu não posso interferir, é um 1x1, né? Ele tá contra o espada mais forte, mas não vou interferir não. Aí tem a Soifon falando, ah não, eu só tava apanhando pra ver ela transformando aqui, pra ver como que ia ser, porque os outros vilão vai ser mais forte. Aí tem o cara que fala, ah, eu não gosto de usar meu poder porque ele é muito, muito colorido, a galera da minha divisão ia me zoar, então eu guardo o meu poder todo e, se possível, até morro ali antes de usar ele. Porra, meu irmão, não dá, não dá. Após ele fazer esse arco do esporro e ter consequências, mostrar as consequências daquilo, como é que ninguém mais pensa nisso, sabe? É o Chichikubo dando esporro no próprio mangá dele. É esquisito demais isso.
Eu queria comentar algo engraçado, inclusive, sobre esse tenente, que é o tenente do Komamura, que foi salvar o Madarame. Esse cara não luta. Esse cara até hoje, na história do mangá Bleach, não lutou. E nem contra esses filha da puta aí, minion de arranca, ele lutou. E eu acho isso muito engraçado. E o outro fato engraçado é que o Komamura, pra ter o momento de brilho dele, teve que enfrentar um minion de arranca. Isso é muito engraçado.
Só pra fazer batalha de mecha. Só pra fazer batalha de mecha. É literalmente isso.
Cara, é uma vergonha, bicho.
O cara já é um cachorro, aí ele vai lutar contra o cara que é gigante, porque a habilidade dele é fazer um gigante também.
Cara, é assim, eu fico surpreso como o Kubo ele consegue gastar as coisas que ele constrói, que são legais. O Kira, ele tem uma espada muito maneira, com uma habilidade muito maneira. Ele gasta isso com um homem-pássaro, cara. Ah, não, meu irmão, o que é isso?
Verdade.
Por que que você gastou isso com um periquito, bicho? Por que que gastou isso com a calopsita? Eu não consigo entender.
Inclusive, esse cara é o periquito do Shed, né, não? Confirmado.
Caralho, se revoltou.
Cara, porra, o cara tem uma espada com um design maneiro, um poder muito maneiro. Dessa leva aqui que é pavorosa. Ele tem o melhor diálogo até então, né? Eu acho, pelo menos. Ele explicando aqui sobre desespero.
Filosofia de boteco ali.
Assim, ChatGPT escreveu isso aqui? Escreveu. Mas pelo menos tentou. Pelo menos ele tentou. O restante nem o ChatGPT foi. Foi o Bard do Google. Aí eu fico pensando assim: por que que você gastou isso com um Minion de Minion? Porque isso aqui é um Minion do Barragan e o Barragan é um Minion do Aizen. Caraca, cara, você tá lutando contra um cara que é, sei lá, terciário. Por que que o Kubo gastou isso agora?
É porque o Kira também não importa, né? Tipo, o Kira é um tenente, tá ligado?
Então, não, assim...
É,
exatamente.
Por que que ele gastou esse poder maneiro com esse cara? Dá o poder desse cara pra alguém legal, então.
É, boa pergunta. Inclusive, eu queria falar que eu acho que ele usa mal isso na luta.
É claro que ele usa mal.
Então, é porque assim, eu acho da hora a ideia de usar nas asas pra derrubar o cara e conseguir derrotar ele. Só que eu acho que não existe muito tensão do Kira conseguir fazer isso, sabe? Não tem o Kira, tipo, pensando, pô, eu preciso derrubar as asas dele. E isso aí é questão, acho que, de estilo mesmo, né? O Kubo, ele gosta de surpreender. Então, é o cara chega do nada e ele, plau, corta a asa e ele fala, bom, a minha espada tem esse poder de tornar tudo duas vezes mais pesado. Sua asa tá muito pesada, você não pode voar, agora eu vou te bater.
Não tem um plano maneiro, né, dele tentando se aproximar do cara. Igual eu falo mesmo, não tem uma construção de tensão, cara. Ele gasta com o Kira, que é um personagem merda, uma espada legal. Cara, isso seria a habilidade de um capitão. Sério mesmo. Cara, o Komamura é um capitão com habilidade muito mais merda que essa. Se o Komamura tivesse essa habilidade, seria mais da hora. Se a espada do Komamura fizesse isso e não um boneco gigante lá, seria muito mais interessante do que ele faz.
Ô, mano, pra começo de conversa, o Komamura é um cachorro, né? Vamos combinar.
Vida lá do cara é meu. É, mas essa coisa que vocês falaram da tensão é um negócio que realmente falta aqui, porque a gente até discutiu no arco da Soul Society o conceito da Soifon, que é um poder dela muito apelão, certo? Mas a dificuldade, né, é executar o poder, né? Você tem que encostar duas vezes no mesmo lugar ali, show. Por que que nunca numa luta dela é botado um obstáculo, nunca prendem ela, nunca, sei lá, fazem ela não tocar, fica difícil de tocar, só não tocam no assunto de, olha, se ela me tocar aqui, eu vou morrer. Não, não. Quando ela decide tocar, então ela tocou duas vezes e, olha, fez a farm mais style. Tocou o pulmão, um do lado pela frente e por trás. Dois toques, ó. Oh. Caralho, por que ela não fez isso antes?
O que, aliás, tornou o poder dela mais apelão. Porque ela pode, por dois lugares diferentes, tocar o mesmo lugar.
Exato, exato. Então, tipo assim, tem que nerfar, mas não nerfa de uma forma inteligente, sabe? Não bota uma estratégia ali, não coloca alguém que mexa com o cenário pra impedir ela de tocar, não. É só ela fica lá lutando, dando chute e eu não ligo, simplesmente não ligo.
Sabe por quê, André? Porque se tivesse uma pessoa com o poder de mexer com o cenário, essa pessoa, ela seria, sei lá, o número 9 no esquadrão. Essa pessoa seria. O cara que é o número 1 ou o número 2, ele vai colocar com poder merda.
Ele só solta laser.
Ele tem, sei lá, a espada dele brilha e aí cega o oponente. É isso que ele faz. E o resto é tudo mais legal que ele com os poderes.
Isso que o André falou é interessante, né? Tipo, imagina assim, um cara que, sei lá, tipo, na Resurrection dele, ele ganha, tipo, uma armadura. Então a Soifon precisa primeiro quebrar a armadura pra depois chegar no cara. Assim, meio que isso vai acontecer, não é um grande spoiler, mas meio que isso vai acontecer quando ela for enfrentar o Barragan. Mas é isso, né? O Kubo não tem ideias criativas, assim, pra desapelar os poderes, né? Digamos assim.
É, mas ó, tipo, porra, pensa, sei lá, na luta clássica aí, Rock Lee versus Gaara. Pô, Rock Lee é muito forte, ele dá uns porradão, mas a defesa do cara é inquebrável, a areia do cara é inquebrável. Então vamos ver que embate interessante vai ser esse. Você fica hypado, aqui não tem. Ah, ela encosta na mina e a mina morre. É isso, eu sei como vai acabar a luta, exatamente. E aí bota ainda a porra do assistente dela lá, que sei lá, se é um alívio cômico, se é um alívio cômico é o pior já escrito da história dos mangás. Devia estar em Hitman Reborn essa porra desse personagem.
Bicho, se ver uma luta do Yumichika é ruim, ter que ver uma luta do Omaeda é, sei lá, a última pá de terra pra me matar de desgosto, assim.
Cara, isso não é Madarame que eu queria falar, é Omaeda. É o Omaeda que é o merda, não é o Madarame. Madarame é o Ikaku.
E aí tem um, ai, seu gordinho, ai, sei que é gordinho. Não. Puta que pariu, velho, que diálogo é esse? Como...
alguém entendeu como é que o Omaeda venceu a luta? Porque, honestamente, eu acho que alguém tacou uma pedra na cabeça do cara que tava enfrentando ele e o cara morreu.
Eu acho que ele foi atingido pela luta da Soifon e o outro personagem lá. Pelo que eu entendi, foi isso. Ele tomou um hit de uma bala perdida ali, um negocinho.
Caralho, cara. Ai, velho.
Eu só não acreditei, cara, quando eu falei, nossa senhora, tem Omaeda, tem Soifon, tem Yumichika. E graças a Deus ele não colocou o cara do gelo. Eu falei, pelo menos isso aqui aí me poupou.
Não, o Hitsugaya tá lutando com a número 3 lá, né? Ainda vai vir, pera lá.
Não, aí não deu foco. Ô André, para com isso, não me faz sofrer por antecipação.
Calma lá, tá vendo?
Você reparar também que esses fraction que eles estão lutando são os caras com os designs mais merdas possíveis. É tudo tão genérico os designs. Os caras, as máscaras são uma merda, as roupas são uma merda, o design é uma merda, o cenário inteiro é uma bosta inacreditável.
Não, e assim, porra, Kubo, você já me fez achar que os caras do cento e pouco eram perigo, você já me fez ver alguns espadas normais sendo derrotados, né, pela Rukia, pelo Byakuya. Por que que você quer me botar uma luta agora que eu leve a sério contra fractions, né, capangas dos espadas, porra.
Mas é porque ele tá preocupado com forma, ele não tá preocupado com conteúdo, é a forma que interessa, é a pose que ele vai poder fazer, é o enquadramento que ele vai poder colocar esses caras. É isso que ele quer fazer.
Posso ser bem honesto? Eu acho que não é essa preocupação, não. Eu acho que a grande parada é que, tipo, ele queria fazer todos esses caras que ele criou, todos os Shinigamis, lutarem. Só que o Kubo, não vou ficar zoando e falando de cérebro, né? Vamos falar de estilo. Se fosse o Horikoshi toma algumas decisões merdas, mas ele provavelmente faria uma batalha em grupo criativa e mais rapidinha, e mais interessante. O Kubo não, o Kubo vai gastar 3 volumes com essas lutas de merda. Desculpa, mas essa luta da Soifon, por exemplo, não precisava nem existir, cara.
Não precisava.
De novo, né? Ele começa essas batalhas, faz uma puta página dupla ali, com vários quadros das lutas rolando. Pensa, ó, vai ter uma coisa simultânea ali, né? Mas não, volta naquele discurso do 1 a 1, vai mostrar a luta por luta, e ninguém interfere, e é isso. E, tipo, isso é até irônico, porque no começo, o Yamamoto fala, ah, a gente tem que atacar o Aizen e derrotar a outra galera. Mas o Aizen vai interferir, né? Se a gente for lutar com eles. Não, não vai, ninguém interfere em luta nenhuma nesse mangá. E sai da boca do próprio Aizen. Os caras falam, chefe Aizen, pelo amor de Deus, estão morrendo todo mundo, o que que a gente vai fazer? Ele fala, não vamos fazer nada, vamos esperar, a luta vai acabar sem ninguém lutar. Ah, meu Deus, ah, meu Deus. Então não vai, não vai ter interferência. Vai, luta um a um aí. Toma literalmente 40 volumes nesse mesmo papinho, porra. Não tem que ter medo, não.
Ele não só faz o Aizen não lutar, como ele faz o Bargan não lutar também. Ele faz o cara que é secundário não lutar, cara.
Mas ele é velho, tem que entender.
Isso aí que o Léo falou é uma parada que é muito real. Ele cria essa quantidade de personagem, então ele quer dar um momento pra cada um. Mesmo que esse momento não tenha relevância dentro da história. Porque pensa assim, que diferença faz se a Soifon perder? Que diferença faz se a Matsumoto e a Hinamori perderem? Não faz diferença nenhuma pro plot maior da história.
Hinamori que já, sei lá, morreu umas 3 vezes no mangá, né? Sei lá.
Cara, e assim, ele tenta forçar esse drama com o Aizen. Sério, alguém se importa com o drama da Hinamori com o Aizen? Quem liga pra isso?
Mas você, Hinamori, chamou ele de Capitão Aizen. Cuidado, hein? Será que você não vai trair a gente na hora H? Cuidado.
Assim, eu entendo da nossa parte, realmente, eu acho foda-se esse drama. Mas você tem que lembrar que o Toshiro, nessa leva aí, tem uma... essas enquetes de popularidade, né? Que, inclusive, merecia um programa só sobre ela. E o Toshiro ganhou, cara. E o Toshiro tá em top 1 faz tempo já.
Por quê, cara? Por quê? Por quê? Meu Deus, por quê? O que esse cara fez até agora? Ele não fez nada. Ele não fez nada. E ele só é apaixonado pela Hinamori, que também não fez nada, cara. E quando junta a Hinamori com a Matsumoto, eu falei, não é possível. Eles não vão juntar as duas buchas de canhão pra lutar, não. Elas vão fazer o quê contra os Fraction? Você podia colocar os Equacion, que não daria diferença. As duas não dariam conta.
E é engraçado, né? O Kubo, ele é, assim, a mulher em Shonen em sua essência, porque ele dá um poder muito foda pras mulheres, mas elas não fazem nada com aquilo. O poder da Matsumoto é dissolver a espada até virar pó, tudo que o pó encostar ela consegue cortar instantaneamente. Caralho, que apelão, né? E aí ela não consegue lutar, tem que pensar na Hinamori, vim lá da puta que pariu, dar uma explosão e... morrer de novo.
E aí ele coloca a Hinamori fazendo um Kido dentro do outro Kido. Pra quê? Pra ela ser lascada depois, cara, também. E daí na hora que ela vai ajudar a Matsumoto, ela se fode 2 vezes. Ela não consegue nem ajudar a Matsumoto, cara.
Ô bicho, exatamente, tipo, o Kubo faz umas paradas muito criativas, assim, a chegada da Hinamori é muito legal. Aquele plano ali que ela tem é sensacional, só que é isso. Usou uma vez, ele já gastou muito tempo fazendo luta do Yumichika, vai tomar no seu cu, né, do Omaeda, então ele não pode gastar tempo mostrando como a Hinamori é uma excelente usuária de Kido, como ele falou lá atrás no arco da Soul Society, a gente ainda não tinha exatamente visto. E isso é o que me emputece. É essa má escolha de foco de elenco que ele poderia dar. Porque se a porra do Toshiro é famoso, se a relação dele com a Hinamori e com o Aizen é importante, mostra do que a Hinamori é capaz, cara. Foca nela, porra.
Mostra o Aizen tendo alguma reação com a Hinamori. E a Hinamori, sei lá, tentando desprezar o Aizen, alguma coisa assim, não conseguindo, porque ela gosta muito dele ainda, coisa toda.
Mas isso aí ele fez.
Não fez não.
Ah, fez um quadro. O Aizen falando, é nada não.
O Gin pergunta pra ele, aconteceu alguma coisa? E aí o Aizen fala, não é nada. E volta a fazer cara de paisagem. Foi isso.
Então, mas isso mostra o desprezo do Aizen por ela, e ela chamar de Capitão Aizen, como a Matsumoto pontua, quer dizer que ela ainda acredita no Aizen. Tipo, essa questão...
Caralho, não, aí você espremeu o mangá de Bleach.
Não, eu tô falando sério.
Até sair um suco.
Não, cara, na moral, tipo, isso é colocar a questão emocional em jogo. O problema é, eu não ligo pra essa questão emocional.
Então, Léo, eu quero algo prático, sabe? Eu quero algo visível. Eu quero que a Hinamori faça algo que o Aizen não esperava, sabe? Mas ele nunca vai fazer algo que o Aizen não esperava, né? Porque o Kubo. Eu queria, por exemplo, o Aizen surpreso, o Aizen falando assim, porra, quando eu era o capitão dessa desgraçada aí, ela não conseguia fazer um Kido dentro do outro. E agora essa filha da puta consegue. É isso que eu queria que o Aizen fizesse, sabe?
O Gin tem isso com o Kida, né? Pelo menos ele fala assim, estou orgulhoso do meu menino e tal, que ele está aqui, chegou aqui na batalha e tal.
Porque eu queria isso porque o Kubo insiste em criar a relação da Hinamori com o Aizen. Já que ele quer insistir nesse negócio comigo, ou ele não faz e me deixa em paz, ou ele faz e me dá alguma migalha. Porque nem migalha ele tá me dando. Ele tá me dando pombo. Ele não tá me dando a migalha, cara. Ele só me dá o pombo. Eu não quero ver o pombo balançando na cabeça. Eu quero que o pombo comendo a migalha.
Literalmente.
Assim, eu discordo. Porque eu acho que, tipo, assim, colocar a Hinamori no campo de batalha já é uma coisa que eu acho que é meio inesperada. Eu lembro de, né, na primeira vez que estava vendo, ficar surpreso com isso. E olhando hoje com carinho e cuidado, eu acho que, assim, a Hinamori aparecer ali e ter essa coisa de ela falar Capitão Aizen e que querer dizer que ela ainda acredita de alguma forma no Aizen, é meio que plantando uma coisa assim, a Hinamori vai fazer alguma merda, o Hitsugaya vai ter que intervir e isso vai dar alguma tensão. Eu acho que assim, isso é uma construção muito mínima disso, mas eu não acho, tipo, ruim, assim. Eu acho que é ok.
Ainda bem que o Cubo está aí pra lembrar que não vai ser desenvolvido, né? Toma pancada na cabeça, Rinamori e morre logo, acabou. Pronto.
Ela tinha feito, sei lá, 4 Kidos, um dentro do outro, que deixou a Matsumoto de boca aberta, mas aí ele fez ela levar uma pancada e ela não teve tempo nem de fazer um Kido pra se esconder. E aí precisou de um homem chegar lá e fazer isso pra ela.
E é engraçado, né? Tipo, porra, o bicho, que merda, ele chega lá, fodão, aí arranca um pedaço da costela da Matsumoto, né? Porra, foda, né?
Não, ele levou o rim dela embora, cara. Como que ela tá viva?
E na Hinamori ele só dá um soco. Toma. Acabou.
Muito bom.
Nossa, bicho, é inacreditável esses 3 volumes. Eu só chorei de desespero, eu acho. Mas pelo menos é uma parte boa. Quando o Yamamoto ele aparece, ele fala assim: que patéticos. É isso. Yamamoto, você entendeu. Por que que você colocou esses caras pra proteger os pilares? Por quê? Ele fala, cara, que patético fazer um comandante ter que se mover. Exatamente, cara. É patético, é vergonhoso, é humilhante.
Que patético. Você que escolheu, né? Filha de uma puta.
Exatamente.
Pois é. Uma coisa que eu acho que pelo menos o Kubo sustentou o público nessa parte é que a gente sabia que uma hora ia chegar a Ichigo versus o Kyoha, uma hora a gente sabe que esses espadas aí fodões vão lutar, os capitães e tudo mais, né? Ele faz o seu roteiro. Então chegou o Ichigo versus o Kyoha e eu achei muito bom.
Ah, eu não gostei não. Não gostei.
Eu sinto a mesma sensação que eu senti na época lendo semanalmente, ainda pior, o arco de Dressrosa de One Piece. Que era isso, era essas lutas em paralelo até chegar à luta final ali. E aí vinha aquela porra daquele maluco vestido de bebê lutando contra o Frank, porque foda-se.
Mr. Pink,
cara,
Mr. Pink.
Aqui é a mesma coisa. Luta bucha, como o Boris falou, com cara terciário ali, que não consigo ligar a mínima, né? Foi introduzido no capítulo que ele morre. Pra chegar nessa luta aqui, é desgastante, né? E aí tem até umas páginas ou outras ali de trocação de espada pra falar, olha, calma, tenha paciência, está chegando, né? Só pra aturar um pouco da... segurar a nossa sanidade, né? Pra chegar nisso.
Eu vou ser bem sincero, assim. Primeiro que essa luta, ela é cortada ali direto com a interação da Hulk com aquele cara, né? Fica recolhendo os fracos que são derrotados lá.
Do chefe da Ezequiel.
Aí tem o Ranger Hulk intercalado. Não é ruim exatamente. É só que se você tem Ichigo e o Kyoha, eu não tô interessado em Hulk Range versus o cara que recolhe cadáver, né? Não tô interessado. Mas assim, perto do que tava antes, estamos no céu. Perto de Yumichika, ainda estamos no céu, graças a Deus.
Com certeza.
Mas eu não gosto dessa luta do Ichigo não, sinceramente. E eu nunca gostei, na verdade, nem da primeira vez que eu li. Eu não gostei no anime, quando eu vi essa cena. Eu não gostei, eu não gosto da luta do Ichigo. Eu acho ela um boost atrás do outro. Eu não gosto de como as cenas são construídas, com os enquadramentos. Eu não gosto de nada, cara, de nada dessa luta. Eu só gosto do design do Kyoha.
Eu só queria dizer que você tá reclamando de Hulk e Range, mas eu acho isso muito melhor do que ter que ver as patricinhas do Aizen, que por algum motivo inexplicável odeiam a Orihime rasgando as roupas dela. Isso é...
Sabe uma coisa que eu tinha esquecido completamente? Que o Yami aparece de novo. Nesse momento, cara. Puta que pariu, cara. O Yami aparece de novo. Meu irmão, por que você trouxe a porra do Yami de novo? Nesse momento, cara. Não serve pra merda nenhuma. Não serve pra nada. E assim, esse negócio de todos os personagens desprezarem uns aos outros é tão cansativo, é tão exaustivo. Você já imagina que isso vai acontecer em algum momento. Aliás, o Kyoha não despreza o Ichigo, né? Ele tem uma curiosidade com a relação, da relação dele com o Orihime. Mas aí você tem as meninas desprezando a Hulk com raiva dela. A Hulk não, a Orihime. Aí tem o Yami desprezando as meninas. Elas tentando lutar contra o Yami. E não fazendo nem cosquinha. Sabe, uma bobirada que tá cortando o que realmente interessava ali, que era o Kyoha vs o Ichigo. Eu já não tava muito investido neles. E ainda me corta os caras o tempo inteiro com palhaçada, com coisa que é inútil. Me lembro mais ou menos no Hunter x Hunter, quando lá em Kimerens. Não sei se vocês lembram disso, Sumangá. Não sei se vocês acompanharam semanalmente. Mas quando tá a luta do Netero contra o Meruem, ela era cortada o tempo inteiro pelo povo, lutando contra o cara lá da Lagosta.
Essa reclamação do Borges é clássica. É, faz parte do bingo do CDM Cash.
faz baixo, cara. Porque, cara, era uma sacanagem. Já saía a cada 2 anos. E você ainda tinha que ver o polvo lutando contra a lagosta no meio da luta do Netero contra o Meruem? É isso aqui, sabe? Mas assim, é o que o Togashi ele fez, foi um erro. O Kubo faz por estilo. O Kubo adora esse tipo de coisa. Ele faz o tempo todo que ele quer criar expectativa pro próximo capítulo. Aí o próximo capítulo vem e é uma merda. Ele cria expectativa pra não entregar a expectativa. Ele não cumpre o que ele tá vendendo.
E ele faz um negócio aqui, né? Surge o Yami e o Ishida. E aí o Ishida, ele faz uma estratégia lá, que é botar bomba nos andares pro cara ficar caindo infinitamente até o chão. O que que esse plano implica e resulta em nada? Eu não vou ver a cena desse plano em ação, do cara sofrendo. Não!
Era só pra tirar o Yami dali, né?
Graças a Deus. Ainda bem que não vamos ver.
Eu elogiei lá no, a luta do Mayuri e tal, mostrando o Zayla por morrendo em câmera lenta lá, passando 100 mil anos na eternidade e tal. Aqui, ele só explana o plano e foda-se. Se me falasse que o cara tinha caído no buraco, também tava bem com isso, sabe? Só tira de cena, esse cara que nem era pra estar aqui. Precisa elaborar um plano. Agora, falar que o Ishida ficou lá meia hora fazendo bombinha nas noites. Foda-se, tá ligado?
Sabe o que é melhor, André? É que isso é uma bomba anti-arranca dada pelo Mayuri, que quando um arranca pisa, ela explode. Eu acho esse conceito extremamente específico.
É, porque que não poderia ser uma mina normal, né? Vai que alguém pisa, né? Porra.
Mas pensa, esse bullshit maravilhoso do Mayuri, você conseguiria viver sem isso? Eu não conseguiria, cara.
Sabe o que é melhor dessa parte? O Kubo botou o Yami nisso aí sem ninguém pedir, e ele tirou sem ninguém pedir.
Pois é.
Exato.
Realmente,
exato.
Só pro Urio ter o momento dele, né? O incrível Urio, meu Deus.
Bastaria o Yami não estar nessa cena. Bastaria isso. Nem o Ishida, inclusive, precisaria estar.
Não, o Ishida, ele tem que estar porque ele perde o braço depois. Vamos ver se fica sem. Já resolve metade do problema.
Ah, André, se você soubesse.
Não, obviamente não tem consequência. Depois o modo Berserker dele no nosso site.
Mas a Urihime pode curar, André. Isso aí a gente já sabe que tem jeito.
Não, curar não. Ela pode reverter acontecimentos. Tem que lembrar bem.
Ela nega, ela não reveste não, ela nega os acontecimentos.
Ela reverte a realidade.
Eles nunca aconteceram, ela nega eles. Ela fala assim, não, não aconteceu.
É, cara, eu não tô com esse poder da Urihime, não. Mas assim, você falou, Boy, que tem bullshit, né? Eu acho que não tem bullshit nenhum nessa luta, fora essas intervenções, assim. Eu acho ela uma coreografia bem legal, assim. Ela é muito ação, tem pouca fala, assim.
Que coreografia, cara? Ele só joga ali de pilastra em pilastra. Só joga nas pilastras, não tem mais nada. Não. É fraco isso, é muito fraco, cara. É bobo.
Não, tem uns bagulho ali de desviar que ele faz, que eu acho legal. Cara, inclusive assim, é uma coisa que falta em Bleach às vezes, é lutinha de espada, entendeu? Isso aqui foi lutinha de espada, tá ligado? Foi tipo desviar da espada, trocar a espada, tipo, isso aqui é uma parada maneira.
É, o que eu tinha reclamado acho na luta contra o Grinjoe é que a coreografia dela era meio confusa, né? Porque eles só ficavam se batendo, tacando laser, sem falar nada e tal. E aqui eu sinto que tem um ritmo maior com os diálogos, tipo, eles dão 2 golpezinhos, aí falam alguma coisa sobre a próxima ação, o que vai acontecer ali, me dê seu golpe mais forte. Ah, você não precisava nem pedir aí, pá, dar o golpe mais forte, ó, ele resistiu. Tem um pouquinho dessa graça aqui que não tinha na última luta, né, contra o Grinjoe. E eu gosto da coreografia, como é quadrinizado e tal. Só que nada, eu até que gosto. Aí eles vão pro telhado lá, né, do Las Noites, né, eles quebram o domo da terra plana do Las Noites. É, ali eu não entendi muito bem. Assim, tem uma frase boa que o Ichigo fala que, já tô conseguindo prever seus movimentos, não sei se é porque eu tô mais rolo ou você mais humano. É uma frase foda, Ichigo rolo lendário aí. É que é de você pensar um pouco, né? Será que o Kyoha criou alguma empatia ou criou algum sentimento pela Orihime? Porque era esse, né? O arco, o pseudo-arco que tava se construindo aqui, que eu até depois me deparei com chips na internet desse casal aí.
Ah, tem abertura de Bleach shippando eles, cara.
Olha aí. Então não é só os fãs, né? A produção também tava torcendo aí.
Muito, muito gostosa a sua mulher, Ichigo.
Exato. Não, e ele se faz, né? O Kyoha. Ah, por que que você se importa tanto com esse homem? Ele é seu amigo? Ô, Kyoa, deixa eu te contar um segredo sobre o Orihime Ichigo, pelo amor de Deus.
Uma coisinha que os humanos fazem.
Ele tá na esperança, ele tá nutrindo ali alguma coisa que vai acontecer depois. Então, aí eu acho um bom boost essa frase, mas o Ichigo, ele fala, tô mais forte, o Kyoa fala que ele tá mais forte também, né, que notou. Mas é literalmente depois da luta do Green Joe, a Orihime não curou ele ainda, né? Pelo que rolou ali, ou curou, não...
Não, eu acho que ela já curou porque ela curou depois que o Zaraki vence o Noitra. Aí depois ela é sequestrada de novo.
Ah, verdade.
Ela curou enquanto ele derrotava, o Zaraki derrotava o Noitra, na verdade.
É, e aí curou, é isso, tá 100%, tá mais forte, mais aprendizado. De novo, o modo arcade de Bleach agindo aqui, que nem na Soul Society, ele vai ficando forte a cada luta. E é isso aí, não tem arco de treinamento não.
Não sei se vocês repararam, a máscara do Ichigo mudou. O desenho tá mais preenchido.
Ah, é? Caraca, isso eu não percebi, não.
Depois vão até falar sobre isso dentro da trama e tal. Mas, cara, esse bagulho do Ukiyo-ha, né... Assim, teoricamente, isso é bem mais diferente do que Grimmjow, do que Noitra e tal. E eu sei que talvez seja um pouco hipócrita eu gostar mais de Grimmjow e Noitra e não gostar tanto do Ukiyo-ha. Mas, sei lá, eu talvez estivesse com uma expectativa de que toda essa questão dele estar virando mais humano, nessa questão que ele tem com o coração e com a Orihime, né, tipo, fosse um pouco mais interessante. Porque, assim, o Ukiyo-ha, ele tá perdendo o controle, né? Ao mesmo tempo que ele tá assumindo o controle da luta e tá espancando o Ichigo, mostrando até uma segunda forma de Resurrection, né? Ele meio que tá fazendo isso pra muito, tipo, calar o Ichigo. Ele tá muito puto com o ponto do Ichigo de continuar lutando pra proteger as pessoas, né? Mas sei lá, isso não me pega tanto quanto Noitra não aceitando perder pra mulher. Sei lá por quê.
Caralho, você se faz mais com Noitra Red Pill do que com o Kyoa apaixonado, que é isso. O Kyoa, ele quer humilhar o Ichigo, que é o par romântico do Orihime, né? Isso é claro. E eu acho uma motivação legal ali pra luta. Porque tá tudo muito nas estrelinhas, né? Esse arco, esse chip deles aí.
Ou, oh, né, por nada não, mas tem umas composições muito maneiras do Kyoa nessa luta. Tem um momento em que ele tá em cima de um daqueles pilares, aí ele tá com as asas abertas e tá a meia lua atrás, sabe? E ele meio que cortando essa meia lua assim, os pilares subindo. Caraca, o fundo.
Eu gosto da chuva que a Resurrection, a primeira, né, forma. Aquela chuva que cai, assim, no Ichigo, dá um ar bem opressivo, assim, quando ele se transforma e tal. É bem legal.
Eu gosto do ser ou da escuridão lá, né? Como que ele fala? A luz negra.
Ser ou escuras. Muito bom, muito bom.
Luz negra que é pura trevas e tal, e a página é quase toda em preto, assim, e só o Kyoa no cantinho, assim. É muito bom também. A estética dessa luta é legal, a segunda transformação dele eu acho uma estética muito maneira, é tipo totalmente entregue às trevas ali e tal, mas essa coisa já, nem o Aizen viu essa forma, eu acho que é meio problemático, né? Então ele é o número 4, mas então ele, não, ele é mais forte do que deveria ser no número 4, o Aizen não sabe disso, de novo. Já confunde a hierarquia que a gente tanto reclama aqui, desse arco principalmente, e não gosto tanto dessa ideia, mas enfim.
Assim, não tem tanta função isso, porque no fim das contas, mesmo o Kyoa na primeira Resurrection, obviamente já acabava com o Ichigo, assim.
Exato. E a última coisa antes de acabar o volume aqui que acontece é, de novo, o Kubo decidindo dar um momento pra Orihime, e é ela... sem saber o que fazer. E até esse questionamento eu acho um drama legal, tá ligado? Ela é a princesa em resgate ali, tá vendo que o resgate dela tá dando errado. Puta que pariu. E agora? Fudeu. Até o cara que veio pra ficar de guarda-costas aqui, que é o Ishida, perdeu o braço, vai morrer também. Não sei o que fazer, estou desesperada. O que eu faço? Tá isso, escrito no quadro. E aí, o que que ela faz? Vocês lembram o que que ela faz? É falar... Kurosaki, Ichigo! Kurosaki Kanto! Puta que pariu! Aí você me perde, Okubo! Aí você me perde!
Tasukete! Kurosaki-kun!
Ele vinha construindo, né, o Ichigo com o Kyoa, e ele deu um jeito chatíssimo de colocar no meio. Porra, tem um quadro com o Ichigo falando assim, acha que eu vou desistir só porque você é mais forte que eu? Que conversa muito com a motivação do Ichigo, né, de estar nessas paradas. Já que o objetivo dele é proteger os amigos dele, ele não vai desistir mesmo que o cara seja mais forte que ele. Isso faz um puta sentido com o Ichigo, né? Mas, cara, aí vem a Orihime e ela quebra tudo isso, ela joga no lixo com uma fala. É um dom inacreditável.
Mano, eu queria falar uma coisa. É, acabou Bleach, né? O protagonista morreu. Parabéns, 40 volumes.
É, durou bem, né? Foi bom enquanto durou.
Fez em 40 volumes, o que Attack on Titan fez em um.
Caralho, né, cara? Esse clichê é muito... tá aí desde que o mundo é mundo, né? O protagonista literalmente morre com um arrombo no peito. Perde 70% do corpo. Ah, e aí lá vem, segura que lá vem, pedrado. É, minha principal crítica a Orihime nessa parte aí, que ela só chama o Ichigo, é porque se existia um momento pra tirar um poder do cu, era aqui. Pra ela mostrar alguma coisa que, ah, ela grita e faz uma grande luz e algo acontece. E aí um evento é negado da puta que pariu, sei lá.
Ela nega a existência do Kyoha.
É, porra, seria sensacional.
Acabou.
Cara,
tchau.
Por que ela simplesmente não nega o Aizen?
Bom dia, Orihime, você está sequestrada. Não. É o Aizen some.
Mas é isso, né? Último quadro, infelizmente, aqui na nossa leva de 5, acabou dessa vez um momento ruim aqui, né? Tá o Ichigo caído ali, ela chama o Kurosaki-kun e mostra o Ichigo com um cabelão. E é isso, próximo volume. E, assim, infelizmente já tomei spoilers, né, dessas paradas, então quase impossível não tomar spoiler disso. Até editando os cortes aí de Bleach, né, não tem muito como evitar. Mas, é, não sei, vocês gostam de como chega nessa conclusão aí, nessa nova fase?
Vou ser bem honesto, vai meter em um protagonismo do caralho, né? Vai tirar do cu aí uma solução totalmente cubo.
Tendo em vista o que eu sei, o spoiler, e tem o bullshit que o Kyoha fala aqui, o que tá impedindo no Ichigo de ser forte é o coração, né? Que ele até discute o que é o coração da Orihime, né? Se eu abrir seu peito, eu consigo enxergar esse tal coração. Se eu abrir sua cabeça, consigo enxergar isso. E aí ele abre um oco que tira, porra, o coração do Ichigo, certo?
Talvez você tenha um ponto.
É.
Só queria apontar uma coisa. Quando o Kyoha tá falando de coração, ele tá olhando pro peito da Orihime, tá, gente? Não cai nessa, não.
É. Safadinho. Enfim. 5 volumes aí. 40 volumes de Bleach aí, tamo chegando longe aqui. Vamos pras notas, finalmente?
Ô, André, não, antes de ir pras notas, me fala uma coisa, André. O que você tá achando até agora de Bleach, assim?
Ah, cara, cada dia pior, sinceramente. Acho que como se perdendo o personagem total, assim. O que ele tinha, o que eu elogiei nos primeiros 10 volumes, pá. Acho que ele só escolheu ficar com as partes que eu desgostava. E quando ele palha pra ter um momento de sensatez, pra explicar um pouco de origem de mundo, né, de construção de mundo, de origem dos personagens, a relação deles, é de uma forma bem capenga, assim, né? É uma forma que não faz muito sentido lógico, não tem nenhum, sei lá, manual de roteiro ali, qualquer coisa do tipo, né? Mas, né, é a fórmula do Kubo, né, então não sei se posso falar.
Ah, cara, é o estilo do Kubo que me mata. É o que deixa Bleach especial e que deixa uma merda também, cara. Bleach seria um mangá totalmente diferente, sim, desse jeitinho do Kubo. Mas fazer o quê, né, é o preço que a gente paga.
Mas sua nota, André.
Eu primeiro? Tá. Vamos lá. Turn Back the Pendulum, volume 36, é legalzinho. Aí vem 3 volumes de chuva de merda aqui, de Gustavo Scott. E depois vem a luta hypada, com os personagens aleatórios atrapalhando também, me dá um rancinho. Cara, eu acho que eu dou 2. O design da Quimera é legal e o poder do Kira é legal também. É isso.
Eu vou seguir a nota do André. Pra mim é 2 também, pelo tanto Back the Pendulum, que eu realmente gosto. Eu acho que perto que vem depois é a melhor parte desses 5 volumes que a gente leu. E, assim, é 2 porque tem que tirar 8 daqueles 3 volumes lá. Não dá, cara. Não dá. O 37, 38, 39. Nossa, bicho, não dá. Realmente não dá. Eu acho que o Kubo, ele nunca chegou tão fundo no poço igual dessa vez, assim. Só com o Dokkanonji. E mesmo assim, o Dokkanonji ainda tava bom, tá? A gente tava reclamando e não sabia.
A minha nota para Turn Back the Pendulum e Ichigo versus o Kyoha é 3,5, e a minha nota para a iniciativa solidária do Kubo de dar papel higiênico para os fãs dele é 0. É menos 10, porque ninguém merece o Ichigo. Não, a minha nota é 3,5. Tipo, Turn Back the Pendulum é bom, mas eu continuo com o meu ponto, eu discordo do Borges, eu acho que tinha que ter mostrado mais do Aizen. Ichigo versus o Kyoha é legal, e esses 3 volumes aí foi quase tudo muito ruim, assim. O Aion salvou um pouquinho, mas foi só um pouquinho mesmo. E, assim, muito fraco, e espero que melhore nos próximos com as lutas dos espadas aí, provavelmente, tal. Acho que a próxima leva vai ser bem boa. Eu acredito que ela vai ser bem boa.
Ai, cara. A Matsubo Terinamori contra 3 braços esquerdos. puta merda.
Caralho, né?
Olha o que eu tenho que aguentar, cara.
Cara, de onde veio essa ideia do cubo, né, cara? Que ideia legal.
Por quê, cara? Por quê? E por que três braços esquerdos? O que, que ele ganha com isso?
Não, e as minas, perde a utilidade depois, né? Só tem que ficar olhando lá. Porque o bicho faz todo o trabalho agora.
São três braços esquerdos, cara.
Três... Teoricamente, elas poderiam atacar, porque perder braço em Bleach não é tão incomum assim.
Sim, sim.
É que elas nos escolhem não atacar.
Nossa, verdade. Eu lembrei agora o Ishi, daí ele perde o braço e ele fala, eu tomei analgésico, como que é? Eu não tô sentindo dor.
Cara, o que aconteceria se além dos braços esquerdos, elas tivessem dado também as pernas esquerdas? O cara seria o maior?
Aí seria outro anime já, né? E é Fullmetal Alchemist.
Parece mesmo, né? Parece Fullmetal aqui.
Tão ridículo, tão ridículo.
É isso, vamos acabar isso aqui, pelo amor de Deus. Se você adorou essas lutas dos capangas aqui contra a classe baixa de Bleach e discordou de tudo aqui, né, que a gente falou, então manda um e-mail para podcast.cdm@gmail.com. Tem nosso Twitter também, @cdmcast, pode xingar lá em poucas palavras. Tem o Instagram, @cdm.cast, TikTok, @cdmcast e no YouTube, cortes do CDM oficial. É isso.
E se você quer que a gente grave sobre o top de personagens de Bleach, patrocina a gente.
Exato.
Vamos falar de todos os tops que você quiser.
É isso.
Três, dois, um. Olá, CDMers! Bem-vindos a mais um Escola... Opa! Peraí, errei o nome.
É ensino superior.
Eu esqueci, né? Tem que ter uma formação já.
Bem-vindos ao curso técnico Cubo de Mangás.
Senai de Cubo de Mangás.
Este podcast foi editado por André de Carvalho.